E a gente abre aqui essa segunda hora do CBN Total, com mais de 70 dias com as portas fechadas e operando apenas com sistema delivery e retirada rápida, o setor de bares e restaurantes vê a crise aumentar a cada dia. Pesquisa realizada na quarta-feira pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da RMC aqui de Campinas, junto aos seus associados, indicam que a reabertura dos estabelecimentos somente no dia 15 de junho deverá agravar ainda mais a crise no segmento. Uma previsão aí de fechamento de 1.400 estabelecimentos e admissão de mais de 16 mil pessoas, mais de 16 mil postos de trabalho, a mais do que já foram oficializados. Para falar sobre esse assunto, Matheus Masson, presidente da Abracel Campinas, da RMC. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, Marco. Como que tá? Tudo bem?
Tudo bem. Não tá tão bem, né, Matheus? Estamos vivendo um momento muito desagradável, né? A gente sabe que vocês do setor aí de alimentação também sofrem demais, né, com esse período de pandemia e vão continuar mais uma semana aí sem poder abrir. E esses números são alarmantes, né, Matheus?
Bastante, bastante alarmantes. Aí a gente já estava com essa expectativa até de reabertura, aquela do dia 1º, depois a gente começou a tentar trabalhar para o dia 8 e agora estamos indo para o dia 15 aí pelo plano de São Paulo. E essas semanas podem parecer pouco tempo, mas para o pequeno empresário do nosso setor é crucial essa volta e a não volta também, que acaba gerando muito desemprego e muita quebradeira aí do setor, né?
Ô Matheus, o setor está preparado para esse retorno? O que a gente tem percebido, a gente tem recebido muito ouvinte, muito WhatsApp, de pessoas reclamando que as pessoas não usam máscara, que não estão utilizando a maneira adequada. O setor está preparado para barrar esse tipo de comportamento das pessoas?
É, Marco, essa é uma situação que a gente tem que trabalhar em conjunto com a população, né? A gente tem trabalhado aí com vários protocolos e melhores práticas, consolidando várias ações que garantem o atendimento do público com relação à propagação do coronavírus. Mas isso a gente precisa muito da ajuda da população. Cada vez mais a gente tem ficado feliz porque a própria população está virando fiscal da população. Então, a hora que um cliente, no começo da pandemia, por exemplo, entrar no supermercado, numa farmácia sem máscara, a população sentia ruim em falar que ele tinha que colocar máscara. E hoje você já vai vendo aí, com as semanas passando, você já vai vendo que tem essa ajuda. Mas, de qualquer maneira, a gente está trabalhando com treinamento da brigada, né, dos nossos funcionários, com conscientização, e eu acho que a parte da educação aí é um ponto muito importante que a gente, como associação, sempre faz e vamos continuar fazendo para que os nossos funcionários, os nossos clientes tenham total conhecimento de como se portar para a gente passar por essa crise,
né? É como você disse, né? As pessoas estão fiscalizando também. É como aquele velho hábito, né? Quando o fumo, né? O consumo de cigarro era liberado e depois foi proibido dentro dos estabelecimentos, e quando alguém infringia alguma norma, era denunciado. Eu acho que vai mais por aí nessa linha, né, Matheus?
O exemplo do cigarro é espetacular. Eu acho que é exatamente esse ponto. No começo, o pessoal não se sentia confortável em reclamar que tinha um fumante numa área de não fumante, e depois chegou no momento que fica até feio você fumar, ou você querer fumar numa área que não pode. Então a gente vai ter essa mudança aí da cultura da população. Por exemplo, máscara. No começo da pandemia tinha alguns que usavam, outros não usavam, e outros aí o uso de máscara aí tá aí.
Entendi. Ô Matheus, então dia 15 a expectativa é que 30% de abertura, né, de cada estabelecimento seja liberada. Caiu o Matheus, vamos tentar fazer uma reconexão com o Matheus, que é o presidente da Abracel, está falando aí sobre o setor de bares e restaurantes, que tinha uma expectativa de voltar já a funcionar a partir dessa segunda-feira, mas isso ficou para o dia 15 de junho. E o Matheus está falando sobre a questão dos postos de trabalho, de como que vai ser esse retorno, das demissões, que tem muito comerciante sofrendo, a gente entende essa questão, né? Mas não foi permitido pelo governo do estado de São Paulo e a prefeitura está cumprindo o que determina o decreto estadual. Matheus, você voltou? Está tudo bem agora, Matheus?
Voltamos.
Ô Matheus, eu ia perguntar para você. A partir do dia 15, a liberação é de 30% para cada estabelecimento de ocupação, é isso?
Exatamente. A gente vai seguir o protocolo de São Paulo, que tem essa restrição de percentual de 30%. E também é uma questão que a gente ainda está tentando entender como a gente vai trabalhar isso, que é a questão de ambientes abertos, né, ao ar livre, ou que não sejam fechados. Mas a gente ainda está tentando mostrar para a prefeitura e para o governo do estado que essa questão não impacta na propagação do vírus. Né?
E também vale salientar 30% somente para o almoço.
É, exatamente. O plano de Campinas, que é esse que a gente está trabalhando, seria os dias de almoço, com uma restrição de horário do meio-dia até as 4, com um percentual de 30%. E aí o plano de São Paulo está pedindo que seja em ambientes livres, e a gente está conseguindo apresentar para a prefeitura que poderia ser no ambiente que tem ventilação bacana, mas não necessariamente precisa ser no ar livre, né?
Entendi. Ô, Matheus, como que fica a questão do self-service? Vai poder ter self-service ou vai ter que ser prato individual, somente o à la carte?
Na realidade, a gente tem várias pesquisas que o self-service, a questão da contaminação, é na hora de se servir. A comida em si, ela não passa e não transmite o vírus. O que a gente tem aconselhado para os restaurantes é que tem uma percepção do público muito forte de risco disso. Até porque criou esse mito de que a comida exposta lá pode acontecer de passar o vírus. Então, o que a gente está recomendando é que tenha o servimento. Então, em vez do cliente passar para se servir, um funcionário sirva. Mas a gente criou vários protocolos aí, junto com o Brasil inteiro, com outras abrazeres, e respeitando o que a OMS fala, que esses protocolos de higiene para se autosservir, eles funcionam para segurar. Mas, por enquanto, pelo que eu entendi do decreto, não está liberado o self-service.
Então vai ser prato à la carte, serviço...
Ou em vez de ser o autosserviço, ou o funcionário vai servir o cliente, né?
Tá.
Então o cliente está lá e ele monta o prato do cliente.
Isso ainda não está definido?
Ainda não está definido. Vendo qual que vai ser a melhor maneira para atender a população.
Isso vocês têm que resolver até a semana que vem, né? No máximo, né?
Exatamente.
O Matheus, uma questão, acabei de também ouvir uma entrevista na televisão, não foi agora, esses balcões em que são servidos o self-service, que não seja disponibilizado um em frente ao outro, por exemplo, uma pessoa na frente da outra se servindo, seja encostado, né, para ter uma fila única. Isso também vocês têm nesse protocolo, para que uma pessoa não fique de frente para outra?
Exatamente. O protocolo do self-service, ele é formado de algumas regras básicas, mas são muito importantes. Então, a primeira, todo cliente que está se servindo, ele tem um distanciamento de pelo menos um metro e meio do próximo cliente. Os talheres e os pratos, eles estarem isolados para que não tenha contato com o ambiente aberto. E tanto a higienização da mão e a máscara, serem feitas, então o cliente se servir com a máscara e o álcool gel ser usado na entrada da pista de serviço e na saída da pista de serviço. Então a pessoa, ela vai ter esterilizado a mão tanto para entrar quanto para sair, e o fato de ela estar com máscara, ela não tem a possibilidade de propagar o vírus caso ela esteja infectada. Então a pista de uma frente para outra, se tiver menos de um metro, a gente recomenda que não seja feito.
Tá. Deixa eu falar uma coisa. Essa previsão de mais demissões por causa do dia 15 podem acontecer mesmo, Matheus?
Sim, esse é o principal ponto, viu, Marco? Porque a gente está chegando no momento, você comentou até 70 dias, se eu não estou enganado, já dá uns 74 dias que a gente está fechado.
Até mais, eu acho, né?
Até um pouquinho já. O principal ponto que tá acontecendo nesta semana é o encerramento da NP936, dos benefícios da suspensão de contrato. Então, a partir da semana que vem, a grande maioria dos funcionários que estavam em suspensão de contrato, elas vão voltar a trabalhar. E os estabelecimentos não vão ter como colocar essas pessoas para trabalhar e gerar receita para poder pagar os salários delas. Então, o que muito empresário está fazendo, e ele está começando a tentar ver como que ele vai fazer para não demitir, e não vai ter como. Uhum. Então, né, era muito crucial que a gente voltasse no começo desse mês, para quando esse...
Para começar a fazer Marco, o caixa.
Uhum. Quando ele voltasse a trabalhar nesse mês, ele já tivesse fluxo de receita para poder pagar o salário. Então, essa semana, essas duas semanas desse mês e até o dia 15 é extremamente crucial. E o impacto que a gente tirou nessa pesquisa é que a grande maioria dos empresários não vai conseguir segurar os trabalhadores contratados, por isso desses 16 mil, dessa estimativa de desemprego de mais 16 mil pessoas no nosso setor.
Uma outra questão, você está no restaurante, fez aí foi servido, e você quiser tomar um suco, um refrigerante, como que vai ser isso?
Na hora que ele vai retirar o pedido?
Ele está na mesa. Não, eu tá. Me servi e vou para a mesa. Como que vai ser feito o atendimento para um suco ou um refrigerante?
Quando a gente for reliberado, vamos falar assim, o atendimento em local, a gente vai voltar a ter o atendimento de garçom. Então, o garçom higienizado e paramentado com a máscara, ele vai atender o cliente, higienizar o cardápio, na entrega do cardápio, na saída, e a mesma coisa com o suco e assim por diante. O que a gente está recomendando é para que não tenha atendimento de balcão. Então, para você não faça fila, por exemplo, do pagamento do caixa, ou a pessoa que está na fila de self-service, sai da fila de self-service e fazer a fila, por exemplo, para pegar o suco, naquelas máquinas que tem o dispenser de suco. Porque aí aquela máquina, ela vai ter a contato de várias pessoas, e isso é o que a gente tem que evitar. Então, o garçom que deveria fazer o atendimento, entregar aquele suco, aquele refrigerante, e dar o álcool gel e fazer isso com máscara para que não passe o vírus.
Esse atendimento, ele vai ser de segunda a sexta ou vai ser de domingo a domingo?
Então, a gente está conversando ainda com a prefeitura. A gente entende que é importante acontecer de domingo a domingo, até para uma questão de equilíbrio financeiro. Os restaurantes voltarem para trabalhar com essa taxa só de segunda a sexta, não vai ter equilíbrio financeiro. E aí o que vai acontecer? Muitos restaurantes não vão abrir. E aí a gente vai ter uma demanda muito grande para poucos restaurantes. Isso vai fazer com que possa acontecer aglomerações. Então, pelo que equilíbrio financeiro, a gente entende que mais estabelecimentos vão conseguir servir os almoços para os clientes, e aí a gente começa a voltar numa certa normalidade. Só para ter uma ideia, o final de semana representa quase 50% do faturamento do restaurante.
O Matheus, uma outra questão, por exemplo, de domingo, quando a gente vai num restaurante, a gente acaba vendo, né, aquelas filas de espera, o cara fala, toma um chopinho para esperar entrar, para tomar um refrigerante e assim por diante. Isso está abolido, né?
Está abolido, não pode, com certeza não pode acontecer. O que a gente está falando para todo mundo fazer são duas ações. A primeira é demarcação para que tenha o espaçamento de pelo menos um metro entre as pessoas. Então, se tiver algum tipo de espera, ela seja espaçada, como, por exemplo, a fila do banco, que tem que ter, ou a do supermercado, que tem que ter. Isso é a primeira atitude. Mas a principal, que a gente está falando, principalmente nesses dias que podem ter uma alta demanda, é trabalhar com reserva. Então, a gente até recomenda a pessoa que está indo no restaurante ligar para o restaurante, quando a gente voltar, e falar, estou indo para aí, como que está? Ah, faça uma reserva para tal horário e a pessoa vai, porque aí fica muito mais tranquilo esse fluxo e não tem o risco de ficar uma aglomeração na frente dos estabelecimentos.
Né? Tá certo. Tem aqui o Alexandre, o nosso ouvinte, ele é motorista de aplicativo e fala, não aguento mais almoçar coxinha na rua, os restaurantes têm que abrir. Tá certo, Alexandre.
Concordo com ele.
É. Você também tá comendo muita coxinha?
Tô comendo coxinha, salgado, tá? A alimentação, não parei de trabalhar, a alimentação não tá das melhores, não. Preciso voltar a comer alguma coisa mais saudável e tudo mais.
Ai, meu Deus do céu, nem me fale. Só lembrando que nos shoppings ainda também não tá permitido a abertura, né? Dos restaurantes.
Não tá. O shopping tá com as praças de alimentações ainda proibidas. Acredito que no dia 15 possa voltar já também.
Tá, então essa é a última semana e se Deus quiser vocês vão voltar aos poucos com todas as medidas e quem sabe o setor dá uma recuperada, dá um fôlego, porque não está fácil para todo mundo, né, Matheus?
É, acho que todo mundo está apanhando aí, uns mais, outros menos, mas a gente tem que se juntar e unir para conseguir superar essa crise.
Agora, uma última pergunta. E os preços? Isso vai acrescentar muito no valor da alimentação?
Essas medidas? A gente já está entendendo que essas medidas elas vão trazer alguns custos adicionais. Por exemplo, álcool gel, que você não precisava ter, você vai começar a ter, e assim por diante. Mas essa é uma questão até um pouco novidade para mim, porque a gente não está falando disso. A gente está entendendo que isso não vai impactar nos preços. Porque vai ter uma dificuldade de vendas no começo, só para ter uma ideia, por exemplo, em Florianópolis, que você já está com 2 dias do comércio aberto, e a gente tem medições para os restaurantes, depois de um mês que já estava aberto durante a pandemia, somente 30% do volume de pessoas voltaram a consumir. Então, os restaurantes que tentarem repassar isso para o preço, eles vão ter uma dificuldade de venda maior.
Não vai ser um recomeço fácil não, né, Matheus? Não vai ser. Mas tem que ter fé, né? Eu acho que o Matheus caiu de novo. Eu queria agradecer muito ao Matheus, que é o presidente da Abracel Campinas, Associação de Bares e Restaurantes. Matheus Masson, falando aqui da reabertura e que vai acontecer a partir do dia 15. Eles estão fazendo os últimos ajustes para que possam voltar a atender. E quem sabe o setor dá uma recuperada, que não está fácil para todo mundo, não.